A Rádio Câmara apresenta Trilha das Artes, a trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação na Trilha das Artes. Apresentação, André Amaro.
Olá, amigos do Trilha das Artes. No programa de hoje você acompanha a minha conversa com o cineasta Renato Barbieri. Na trilha, temas de filmes famosos e, sobretudo, do seu último trabalho, o longa Cora Coralina, Todas as Vidas, que acaba de ganhar o prêmio do Júri Popular na Mostra Brasília, dentro da última edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Ao fundo, ouvimos a composição de Hans Zimmer para o filme Além da Linha Vermelha, dirigido por Terrence Malick. Renato Barbieri ingressou no cinema em 1983, quando começou a dirigir peças de videoarte para a produtora Olhar Imaginário, junto dos produtores Fernando Meirelles e Paulo Morelli. Três curtas produzidos nessa ocasião ganharam prêmios: Do Outro Lado da Sua Casa, Do Vídeo e Expiação. Barbieri também dirigiu programas de televisão e assinou quase 200 reportagens especiais para jornais da TV Globo e TV Educativa. Em 1992, fundou a Videografia, produtora com a qual realizou vários documentários, muitos deles ganhadores de menções nacionais e internacionais, como A Invenção de Brasília, de 2001, Atlântico Negro, Na Rota dos Orixás, de 98 e Moçambique, de 96. Em 2001, rodou seu primeiro longa de ficção, As Vidas de Maria. Sua gênese criativa é marcada pelo experimentalismo. Romper fronteiras, inclusive conceituais, é uma atitude que acompanha sua vida no cinema. Renato, é difícil enquadrar seus filmes em um gênero único, mas o documentário tem sido, digamos, o formato de base, onde cabem outras formas narrativas. O que te move ao pensar ou realizar um documentário? E depois eu queria que você nos contasse como foi rodar Atlântico Negro, Na Rota dos Orixás, que te deu, inclusive, a alcunha de cineasta, como você mesmo costuma contar.
Tem a questão do conteúdo e tem a questão da narrativa. Essas duas questões. Então, a questão do conteúdo, essa história brasileira, sempre muito por ser contada, o Brasil sempre se descobrindo. Então, nossa, tenho gavetas de projetos, enfim, tudo pode virar um quilombo, tem um caminhão de histórias, uma comunidade, um personagem, enfim, eu fiz algumas biografias também. E, então, são muitos temas a serem contados, né, no Brasil. A gente vai levar muito tempo para se apropriar dessa história tão rica que nós já temos, né, de alguns poucos séculos enquanto país e tal. E eu sou movido também pela questão da narrativa, quer dizer, a construção narrativa. E o que no início da minha carreira tinha a junção do documentário com a videoarte, que eu chamava de videoarte documentário, hoje está cada vez mais claro na minha carreira a junção do documentário com a ficção, que é uma coisa que é muito recorrente e cada vez mais forte nos meus trabalhos. Quer dizer, hoje eu tenho trabalhos como o da Cora, que nós vamos falar daqui a pouco mais sobre o Cora, a Cora Coralina, que ele é metade documentário e metade ficção, ou seja, uhum. Atingiu para mim um ápice de mescla, dessa mescla de gêneros. E o da Cora ainda tem mais um elemento, que é o vídeo poético. Quer dizer, então, ele tem a poesia, tem o documentário e tem a ficção. Então, essa junção de gêneros, para mim, está desde o início da minha carreira e me instiga muito. Quando eu decidi, então, pelo documentário, mais, vamos dizer, fora da linguagem da arte, assim, da videoarte, aí eu encarei esse projeto com o historiador Vitor Leonardi. Então, eu gosto muito de trabalhar com equipe, com gente da academia. Me interessa muito pegar os pesquisadores, trabalhar junto com as pessoas que já têm estudos aprofundados e vêm pesquisando a vida toda. Então, acho interessante trabalhar com esse potencial que tem aí nas universidades, nos institutos, nas fundações. Me interessa muito juntar com o cinema esses saberes. E o Na Rota dos Orixás é um projeto ambicioso de estar falando do Brasil com a África, no caso com a perspectiva do Benin, e as tradições religiosas e tradições culturais e afinidades históricas do Brasil com a África naquela região lá do Benin, na costa uhum. ocidental africana, e numa conexão com o Maranhão e com a Bahia.
E você fez um documentário sobre Brasília também, não fez, Renato?
Foi, Brasília mais de um, né? Eu fiz A Invenção de Brasília, que é um documentário que também tem essa pretensão de falar do processo histórico de Brasília, que vai muito além dos 50 anos, quer dizer, Brasília começou 140 anos
antes
da sua inauguração, ela começou a existir. E então eu conto essa história de 140 anos antes, mais os 50, ou seja, são 190 anos de história. E A Invenção de Brasília é um projeto também que me deu muita alegria. Enfim, eu já coloco a ficção, eu faço reconstituição histórica do Comício de Jataí, que é quando o JK, vamos dizer, tem um insight. Ele não tinha isso no seu plano de metas, a Constituição de Brasília, quando ele fez o seu comício lá, em cima de um caminhão. Eu reconstituo toda essa cena. Filmei em preto e branco, em filme, ele é todo feito em película também, enfim, em 16mm. E aí o Tuniquinho levanta a mão e faz uma pergunta. Bom, já que o senhor vai cumprir a Constituição, né, era um momento de golpe, um momento de os militares já estavam assanhados. E aí o Tuniquinho pergunta, bom, já que o senhor tem essa plataforma de, sobretudo, cumprir a Constituição, queria saber, então, se vai cumprir o artigo tal da Constituição de levar a capital para o centro para o Planalto Central. Diz que o Juscelino, né, isso nas memórias dele, ele diz que, bom, ele ficou meio vacilante, porque isso não estava no plano dele, mas imediatamente veio um insight, que é uma ficha imensa no Juscelino, que ele falou, não, se está na Constituição, não vejo por que não fazer, não só construirei, como mudarei a capital. Então ele faz isso. Então eu reconstituo essa cena, que é fantástica, é épica, e trouxe o Tuniquinho para interpretar a si mesmo. Então essa é a junção do documentário com a ficção.
Com a ficção.
O Tuniquinho mesmo, importamos de Goiânia, na época ele estava morando em Goiânia, falecido já o Tuniquinho.
Interessante.
E para mim foi um grande barato quando alguém viu o filme e falou, poxa, onde é que você conseguiu esse material de arquivo histórico? Que é o material que eu tinha feito, né?
Olha só.
Foi a glória, né? Porque o material reconstituição histórica passou a ser, na percepção das pessoas, como arquivo histórico. Isso eu achei muito legal.
O seu primeiro longa de ficção também traz Brasília como tema. Você pode falar um pouquinho sobre esse projeto?
Eu fui pego pela ficção quando eu dirigi o Jornal de Vanguarda. Eu fiz, o Jornal de Vanguarda tinha uma parceria com a Mostra de Cinema de São Paulo. Então, no período da mostra, eram boletins diários e sim, sempre mostrando trailers e tal. E aí eu passei a frequentar as cabines dos jornalistas, né, que assistem os filmes antecipadamente para fazer a crítica e tal. Eu comecei a frequentar as cabines da Mostra Cinema quando eu vi Asas do Desejo, do Wim Wenders. E aí, no meio daquele filme, eu estava com minha mulher do lado, eu estava apaixonado. Eu comecei a achar que minha mulher ia sentir ciúmes de mim. Sabe essa coisa da transparência, que a gente acha que é transparente, né, que nosso sentimento todo mundo está vendo? Eu achei que ela estava enciumada de mim, da minha paixão, quando eu me toquei que eu estava apaixonado pela ficção. Foi muito interessante essa, a ficção como uma mulher. Né? E aí, isso em 88. Bom, As Vidas de Maria eu filmei em 2001, filmamos, né, em 2001, e lançamos em 2015. É uma jornada, né? 17 anos,
é,
né? 88, 98, 2005. Então foi muito legal essa experiência de filmar As Vidas de Maria aqui em Brasília. A Maria nasceu no dia 21 de abril de 1960, como você sabe. O André Amaro, o personagem do André Amaro, foi o esposo, enfim, da Maria. Curioso, né? O filme da Cora, várias mulheres fazem também, né? E As Vidas de Maria, 5 mulheres fazem a Maria. Então também esse tema da polifonia, enfim, uma das coisas que eu curto muito de Maria é que ninguém nunca questionou. Pô, mas eu não entendi que essa personagem, essa atriz virou aquela e tal. Quer dizer, passou batido, passou tranquilo isso, fluiu. Então, enfim, aí essa paixão pela ficção, ela só tem crescido. A ficção é um projeto muito mais complexo. A questão da distribuição, a questão do financeiro, a engenharia financeira, envolve muito mais uma atividade, um arco de equipe, de estrategistas muito maior. Então, eu continuo fazendo documentário porque sou apaixonado pelo documentário e que exige uma estrutura menor.
E pula cerca de vez em quando, né, para fazer uma ficção, é isso?
Com certeza. A gente tem vários projetos de ficção, em breve a gente vai trazer novidades. Bom, a Cora Coralina É um filme que a gente não entende só como documentário, a gente chama de filme, enfim.
Ok, vamos falar de Cora Coralina com certeza, mas antes eu queria saber como é que você define os seus documentários. São mais de observação ou você gosta de imprimir ali uma visão particular?
Eu acho que ele é mais narrativo e dramático. Porque ele é narrativo porque eu tenho assim, sempre o desejo de contar uma história. Né? Sempre tem uma história ali por trás, então é o cinema como contador de histórias, entendeu? Só que usando imagens e sons, então, já que a realidade é dramática, porque a realidade é dramática, né? O drama não está só na tela ou no teatro, nos palcos, o drama está na vida. E ele é tirado da vida, né, para a arte. Então, como eu entendo que a realidade é dramática, eu procuro trazer essa dramaticidade para o documentário também. Entendeu? Então, o documentário, meus documentários, eles têm uma dinâmica dramática, quer dizer, tem um clímax, tem um arco dramático. Então, essa história ela é contada também pensando enquanto arco dramático. Então, eu uso hoje muito, eu antes usava intuitivamente, agora eu uso conscientemente, uma estrutura dramática narrativa para fazer documentários também, assim como a ficção.
Ouvimos de John Power o tema do filme Voo 93, de Paul Greengrass. Você está ouvindo o Trilha das Artes. Hoje eu converso com o cineasta Renato Barbieri, diretor de filmes de ficção e documentários que tem estreita relação com a história brasileira. No próximo bloco, ele nos fala da sua última produção, o filme Cora Coralina, Todas as Vidas, uma mescla de ficção e documentário que celebra a vida e a obra da poeta goiana. Então, fique na trilha, eu volto já.